Você está ouvindo Sete Pontos.
Eu vi chover, eu vi relâmpago, mas mesmo assim o céu estava azul. Samborepema, folha de Jurema, Oxóssi reina de norte a sul.
Falar de folha, falar de erva, tem que ter Jurema, Oxóssi, é isso aí. Beijo, mãe. Obrigada pelas minhas rosas brancas, que ela cultiva lá e cuida sempre. Sim. Mandou mensagem aqui. Beijo pra Cristina também. Pessoal da Santo Forte, oi, Aline. Oi, Biro. Beijo pra vocês. Quem mais? Gente, um monte de gente aqui. Mariane, beijoca pra você. É, bom, vamos falar então. Patuá. Agora nós queremos saber de patuá.
Vamos tentar resumir.
Tá todo mundo querendo proteção, sim, porque a coisa tá feia.
Sim.
Patuá. Dá pra falar um de cada... orixá?
Então, essa relação, vamos pensar, né? A gente marcou aqui dos sete orixás da Umbanda, né? Que são... acho que todo mundo, se não tem ele como primeiro santo, tem como caminho também, né? Então,
sim,
algum desses sete, né?
Algum desses sete.
Isso. Então, assim, o que a gente tem de... que a gente pode fazer de patuá para usar... isso, que tem essa relação, essa ligação com as plantas e com todo esse nosso movimento de ir, colher, preparar e fazer isso,
uhum,
é fazer no sistema mais tradicional do patuá mesmo, que é um saquinho.
Tá.
Né? Então, você pega qualquer material ali, tecido ou couro,
uhum,
faz como um saquinho e para esse saquinho você carregar com você.
Tá.
Então, nesse saquinho, daí você pega, colhe as ervas, seca elas
e coloca
ali nesse saquinho.
Tá.
Ele vai ficar ali agindo e trabalhando no teu dia a dia. Então, de quando em vez, você vai precisar, digamos, renovar ele.
Uhum.
Então, isso é algo que também pode ser feito sem problema
nenhum. Basicamente, um amaci que você leva no saquinho.
É um amaci que você leva no saquinho. E o interessante é que, se você se sente em algum momento de ataque, né, de inveja, ou alguma coisa, algum perigo muito grande que você passou, você tá com isso, com aquela energia ali, você rezou, você encantou tudo isso quando foi preparar, então você pega um pouco daquele preparado e coloca na tua língua.
Sério?
Ou passa na tua cabeça, né? São os pós de mironga, né? Então você vai estar carregando teu patuá um pó de mironga.
Bom, ó, pozinho mágico, gente.
Isso, é o pó mágico. Mas o que é esse pó mágico? Ele não é o pó do Harry Potter, ele é justamente... mas é carregado desse axé, por isso do movimento, do fazer,
uhum,
né? Então só vai ter axé, só vai ter força se você teve esse movimento do fazer.
Perfeito.
Né?
Tá,
então, falando de Ogum, o que, que a gente tem de Ogum mais conhecido impossível? A espada de São Jorge.
Espada de São Jorge.
Então, ela é algo que é difícil de secar? É, mas às vezes a gente consegue encontrar em algum lugar que tenha plantado ela já um pouco mais seca. Então, se pegar uma espada de São Jorge, aquela que já está mais sequinha um pouco, limpa ela, prepara, tritura e põe ali.
Você tritura um liquidificador, um processador
isso,
qualquer, faz
mão,
o pozinho
mão,
e coloca dentro do saquinho
isso,
e leva com você.
Tem uma semente que a gente encontra nas lojas de artigo religioso que é pau-ferro.
Tá.
Pau-ferro ou também o jucá, são sementes que são consagradas do uso de Ogum. Vou ver se consigo lembrar de tudo
beleza,
que assim agora, mas...
não, tá bom já, espada São Jorge, pau-ferro, jucá, já tem três pra achar,
então,
beleza.
Isso.
Vamos pra Iemanjá.
Iemanjá pode ser a rosa branca.
Rosa branca.
Pode ser a palma branca.
Tá.
Né? Então, as flores brancas como um todo estão muito ligadas a todo o culto de Iemanjá,
uhum,
né?
Tá.
E as folhas da água, né? Então, folhas que dão ali na... tem uma folha que a gente encontra em abundância na beira da praia, que é a erva baleeira.
Uhum.
É uma folha que ela é quase uma mirra. Ela é bem pegajosa, bem grudenta, assim, tem uma força energética gigantesca.
Tá.
Então, essa é uma planta que se você acha por aí para comprar, nas lojas de produtos naturais também, mas se você puder ir até o litoral.
Pegar ali na beira da praia pedindo licença, amanhã manjar e a natureza, colhendo com respeito, amor.
Isso, vai ser muito melhor, né?
Perfeito.
Então vai ser muito melhor.
Tá.
É uma folha muito, ela tem um cheiro muito particular dela, ela é uma folha muito forte, ela é uma folha que é cicatrizante.
Uhum.
O princípio medicinal dela é isso, né? Então, é uma planta que a gente tem no nosso uso como sendo uma folha de Iemanjá.
Ok.
Oxum.
Mas vai continuar de Iemanjá?
Oxum. Vamos lá. Deixa eu ver se eu lembro de alguma semente dela. Sim.
Pode passar para Xangô e voltar para Oxum depois.
Podia ser o de Iemanjá, ser o olho de boi, é uma coisa que a gente encontra muito na praia.
Eu achei que era de preto velho, olho de boi.
Sim, mas assim, pensando num culto de orixá, é uma folha. Esse olho de boi está vinculado também ao culto de Xangô, por ser duro, uma semente muito dura. Uhum. Tem uma outra fava que a gente utiliza que é o alibé, que é um olho de boi gigante. Né?
Uhum.
Então daí também você poderia fazer um fio com um alibé pendurado, se você é de Xangô, porque traz aquela folha. É uma semente que é praticamente uma pedra.
Xangô, olho de boi.
Isso, olho de boi ou alibé.
Alibé.
Isso,
tá.
Alibé a gente não encontra para colher, mas encontra fácil para comprar, né?
Então, próximo, pode ser usado. Oxóssi.
Então, a gente tava falando Oxum, né?
É, Oxum nós pulamos, então, esperando.
Então, Oxum, todas as folhas que nascem na beirada de rio, o lírio como um todo, a gente tem uma planta que a gente utiliza muito, que é o lírio do brejo, ou colônia também. Uhum. A colônia tem vários tipos dela. Então, é uma planta que a gente usa ela inteira e usa para tudo.
Uhum.
É, você pode macerar ela e tomar aquele suco dela. Você usa ela para fazer banhos, você usa ela para pôr na tua cabeça, para você dormir com essa folha enrolada na tua cabeça para esfriar a tua cabeça, esfriar o teu... Às vezes está muito estressado, muito nervoso.
Uhum.
Então, essa folha da colônia é uma folha assim que tá para ela e tá para tudo, né?
Maravilhoso.
Então, daria para usar essa folha para preparar um patuá também para estar tá usando. A gente usa até o gengibre dela, que ela dá uma raiz igualzinho o gengibre que a gente usa também. A flor, né?
Tá.
Então, e assim, folhas de cheiro como um todo, né? Manjericão, alecrim,
né?
Para Oxum, todas elas pegam, né?
Tá. Oxóssi.
Para Oxóssi, olha, tudo que é do mato é de Oxóssi.
Este Oxóssi é o rei das matas, gente.
Tudo,
você tudo, passou lá...
Pensar assim, quase tudo que é do mato é Oxóssi, né? Então, para ele, a parte assim, um elemento muito forte é o milho.
Ah, o milho.
Então, as folhas de milho, o grão do milho, isso sempre vai ser uma coisa de um poder maior.
Tá.
Porque ele está vinculado com todo esse culto da prosperidade e da fartura. Até assim, há um patuá de prosperidade. Qualquer um pode usar um patuá com grãos de milho.
Perfeito.
Porque é algo que, assim...
Pode ser o milho pipoca? Ou daí pipoca já é o Molu?
A pipoca está vinculada com a transformação, está vinculada com o molu, né?
Tá.
Então seria
então,
melhor o grão do milho, o milho mesmo, né?
É que tô pensando como é que faz para secar ele, dá para fazer?
Não, sim, se você comprar o grão mesmo, tem aviário para vender, né? O grão do milho.
Ah, verdade.
Né? Pra, é utilizado. A gente,
tritura e pronto.
Isso, a gente prepara alimentos com esse milho seco, digamos,
milho seco.
Né?
Aham.
Então, depois você hidrata ele e prepara vários alimentos com ele.
Maravilhoso.
Mas enquanto ele está seco ali, ele conserva durante anos, né? Então, dá para manter ali. Tem, hoje em dia, com a graça de Zambi, existe um movimento muito bonito do resgate das sementes crioulas, né? Então, a gente encontra até por aí, assim, em alguns momentos de troca e algumas pessoas que comercializam, milho asteca, milho guarani... Então,
olha o poder.
Daí ele poderia estar carregando isso, porque isso tem a ver com nós, toda uma geração de vidas, né?
Já vou fazer o de
então, isso, assim, um patuá para prosperidade. Milho.
Milho.
Milho, porque isso tem a ver com a gente.
E dá para deixar no lugar, por exemplo, se você tem um comércio.
Sim.
E dá para você fazer o teu saquinho
pra
e levar com você.
Isso, né?
Milho, tá anotado na lista.
Né?
Inhançã.
A folha, assim, de duas folhas que são utilizadas para ela, que inclusive dá para fazer algum outro tipo de patuá, que não só do carregar, que é o bambu.
Bambu.
Né? Então você pode fazer algum amuleto, alguma coisa, algum... Tipo, algum artesanato, entre aspas, assim, com um toquinho de bambu com você, tem a ver com essa proteção dela, né?
Maravilha.
Se você encantar, intencionar tudo isso, né?
Uhum.
E a árvore que a gente conhece aqui como cinamomo, e dentro dos terreiros a gente chama de para-raio, né? É uma árvore que também tem, Curitiba inteira, tem várias qualidades dela, mas todas são para-raio, né? Todas são dessa mesma família. Então, daria para usar as folhas ou um pedaço da casca e carregar junto. Né?
Perfeito. E daí, chegamos em Oxalá.
Oxalá é o pai do branco, né? Então, tudo que é branco, tudo que é doce, tudo que é suave, tudo que é calmo. Então, o saião é de Oxalá, o boldo é de Oxalá. É, pensar assim...
A canjica?
Isso, a canjica, né? Que é um tipo do milho também, né? Então... pode ser feito com a canjica, alguma coisa assim. O que a gente usa de patuá, para Oxalá principalmente, é uma fava, que é uma semente que é a noz moscada. Então você pode ou carregar a semente da noz moscada, ou, e outra coisa que também pode ser utilizada para Oxalá, sim, isso é para todos os orixás, mas seria o obi também, né? O obi ralado.
Ah, até o obi, o nosso obi, talvez?
Isso. O obi, ele é algo que também, assim, no nosso entendimento, pode ser usado por qualquer pessoa. Uhum. Ele tem muita conexão com um alimento espiritual, um alimento energético. Então, você pegar o obi, deixar ele secar, ralar ele, fazer um pó e carregar esse pó com você, é algo que também, quando você precisa de força, ele pode te dar essa força.
Gente, que maravilhoso. Como as pessoas têm intuição, né? Eu tô me lembrando da Marlene, uma amiga minha que tirou o obi lá pra saber quem era o pai de cabeça. Uhum. E ela fez um furinho e colocou numa corrente. Porque sim, o obi dela é lindo, maravilhoso. Uhum. E ela usa aquilo como uma joia.
Sim.
Imagine, tá super protegida. Sim. Usou a intuição.
Tem uma outra semente que a gente usa muito dentro do candomblé também, que é o orobô. Uhum. O orobô tá conectado com a força, né? Então também tá muito vinculado ao culto de Xangô.
Uhum.
Então o orobô é algo que também a gente encontra, é relativamente fácil, assim, né? Então
perfeito,
daria para se ter, para se carregar também. Então,
e para fazer uma proteção, ó, estão perguntando para colocar no carro, e eu ia perguntar para casa. É muito comum o vaso com as sete ervas.
Sim.
É uma das coisas, das sete plantas.
Sim.
Tem mais alguma coisa
o
que possa fazer?
O vaso de sete ervas é algo que é super bacana de fazer. Uhum. Isso não tem contraindicação nenhuma para ninguém. Uhum. E aquelas plantas estão ali, você pode, daquelas mesmas plantas que estão no vaso, você colher as folhas dela. Tipo, começou a sair o brotinho novo, as folhas mais velhas, você tira, você seca essas folhas e prepara a tua defumação. Uhum. Prepara o teu banho de sete ervas, prepara o teu sabão
ali
da costa, que ele vai tentar falar ainda.
Vamos falar do sabão da costa.
Uhum. Então, prepara o teu sabão com essas próprias ervas do teu vaso. Ou se você tem um espaço um pouquinho maior, você conseguir fazer um canteiro com essas ervas separadas, elas vão melhor.
Uhum.
Porque o que acontece? Num vaso só, elas começam a competir por alimento, uhum, por água, por nutriente. Então, acaba sempre uma se sobressaindo mais que as outras, né?
Uhum.
E tem umas plantinhas que são muito sensíveis, que nem manjericão mesmo, né?
Uhum.
Então, você coloca ali manjericão e acaba morrendo fácil. A pimenteira também, normalmente, acaba de dar pimenta, ela seca inteira.
Uhum.
Então, se você consegue ter ele separado, vai melhor. Porque daí você consegue, uma precisa de mais sol, outra. O alecrim é uma planta que precisa de sol.
Uhum.
A comigo ninguém pode, é uma planta que precisa de sombra. Então,
tudo
quando você põe os dois
aprender,
juntos,
né? Não vai dar certo. Um dos dois não vai.
É. A chance de morrer é grande, né?
Uhum.
Então, mas assim, isso que a gente conhece por essas sete ervas, arruda, guiné, abre caminho, manjericão, comigo ninguém pode, espada de São Jorge, a pimenteira.
E esse vaso aí já tá bom.
Alfazema,
uhum,
essas plantas que às vezes eu toco uma, eu ponho outra. Qualquer um pode ter em casa e elas resolvem para quase tudo que a gente precisa.
Perfeito.
Elas estão ali para limpeza e estão ali para equilibrar também, para trazer o positivo. E dessas mesmas plantas, você vai tirando, quando você faz a poda dela, você tira um pouquinho dela para fazer a tua defumação, para fazer os teus banhos.
Perfeito.
E vai ali, da poda dela, você já preparar isso.
Perfeito. Vamos falar do sabão da costa, que é muito importante e é muito bom ter, né?
Sim, então, esse, ou que a gente chama de sabão da costa, assim, seria o quê? Um sabão com ervas.
Uhum.
Tem nas lojas de umbanda para vender, que é um sabão feito no método tradicional, que é um sabão preto,
uhum,
que ele é feito ainda com aquela quadra uhum, de cinzas. Né? Então, com gordura vegetal e a quadra de cinzas. Então, ele é um sabão preto bem antigo, que as nossas bisavó faziam esse sabão em casa. Então ele leva um tempo para fazer, assim, mais difícil. Você encontra ele já para comprar. Mas outro sabão que você pode usar também, como que seria o quê? Um veículo pro poder das plantas, é o sabão de coco. Que você encontra em qualquer lugar, em qualquer mercado, é super barato. E, não, pelo menos até hoje, não conheci ninguém que tenha alergia a ele.
Uhum.
Né? Então, ele é feito por um processo que é um processo também basicamente natural, que é com soda, mas é um sal, né?
Uhum.
Com soda e a gordura do coco. Então, e o coco, ele tem essa força da semente.
Uhum.
O banho de água de coco é uma coisa fortíssima.
Sério?
Então, quando você está com alguma questão muito séria, assim, também, alguma questão de saúde, fazer o banho de água de coco, lavar a sua cabeça com água de coco é algo que ajuda muito. É claro que é melhor da água de coco do coco do que da água de coco do, da caixinha.
Da
né?
caixinha, é que né? ali
já... A da caixinha já tem um outro processo de tratamento.
5% de água de coco tem ali dentro, o resto a gente não sabe.
Então, mas você compra o coco seco, você quebra ele, pega aquela água, dessa água você faz teu banho, lava sua cabeça. É algo que também tem muita força.
Maravilhoso.
Então, daí quando a gente usa o sabão de coco, a gente rala ele, põe ele com um pouco de água para dar uma derretida, pega as ervas que daí assim, ah, se eu sou de Oxum, eu vou pegar flores, vou pegar essas plantas, que são plantas aquáticas, plantas que dão na beirada do rio, lírios, colho essas plantas com todo esse meu processo de carinho, de entrega, de reza, macero elas e misturo com essa massa com o coco. É legal não fazer muito, porque ele, conforme vai passando o tempo, como é uma coisa 100% natural, ela vai trabalhando, então ele pode criar fungo, pode acontecer alguma coisa assim. Então, mas é algo que dá pra mim de quando em vez fazer e ter ali. Eu fui, fui trabalhar, deu um desentendimento, cheguei em casa mal, eu tenho o meu sabão ali, que eu fui lá, eu fiz, eu catei aquelas ervas, eu macerei, tem relação com o meu orixá, com a minha coroa, então eu tenho certeza absoluta que não vai me fazer mal. Então esse assim, um, digamos, mais vinculado com o orixá.
Maravilhoso, né? E você pode misturar a erva fresca daí no sabão?
Isso, erva fresca mesmo, fresca. Você pega ela, macera e mistura ali. Se você não tem, vai utilizar a erva que já foi desidratada, mesmo processo, pega elas, dá uma macetada nelas ali, pra elas ir soltando o princípio ativo delas ali, e daí ela vai misturar junto com o sabão, e você pode ter um sabão só das sete ervas. Essas sete ervas de descarrego, que nevem, se demandas, Padre São Jorge, Arruda, essas sete ervas de descarrego, elas desidratadas, mistura nisso. Daí você tem lá um sabão de sete ervas, para quando você precisa se sente carregado, e um outro da minha coroa, do meu orixá. Então, isso são coisas que a gente pode ter, que mal não vai fazer para ninguém.
Nossa, é super prático, né?
Super prático, exatamente. Então, às vezes, porque...
Vai tomar um banho,
eu fui num velório. Tipo, velório é tal da coisa que a gente tem no programa.
É verdade.
Só que daí, quando eu chego em casa, eu chego carregado da tristeza daquele ambiente, das pessoas, situações que, infelizmente, acontecem ali, dependendo do que foi o desencarne, às vezes, uma fatalidade. Então, eu não vou chegar de noite ainda caçar onde é que eu vou catar uma planta pra me fazer um banho. Daí, o que eu faço? Eu vou dormir com toda aquela energia. Daí o resto da minha semana começa a descambar.
E o sono, né? Você já viaja, desprende, vai não sei pra onde.
Então, assim, se é algo que eu já preparei tá ali, então eu chego, pego aquele sabão, tomo meu banho, coloco uma roupinha mais clara e vou descansar.
Pode passar
já
na cabeça também?
Sim. Porque tudo é algo que você fez.
Você sabe a intenção
que tem ali. Você faz com aquele propósito, com aquela reza, então mal não vai fazer.
Maravilhoso.
Né? Então, Dorei. Isso é algo que é bem... Com relação Dorei às coisas do carro, carro, caminho, tá ligado com Exu, tá ligado com algum. Então, plantas, sementes, amuletos, que remetam a essas duas energias.
O mesmo amuleto que você fez, o saquinho, você bota e pendura ali no seu carro. Espelho,
Exu
deixa
e
em algum
lugarzinho. Exu e Ogum, os dois ali.
O Exu sempre.
Então, o que a gente fizer para esses dois, que tem a ver com essas duas energias, vai estar... Uma coisa, um patuá que eu gosto, assim, eu acho muito bonito, é feito com os espinhos da roseira. Então, dá a rosa vermelha, tem uma época que o galho seca mais, né? Então, aquilo ali você corta e faz, dá para colocar num vidrinho pendurado, né? Então, com essa energia do feminino, com essa energia das mães, das mulheres, das nossas ancestrais, das nossas bruxas ancestrais, né?
Saravata
então,
das
elas. Algo que pode ser consagrado por elas também, para você estar carregando no teu dia a dia, porque, mas eu sou homem, vou andar com um patuá, alguma coisa das comadres, das pombagiras? Pô, porque elas estão junto, né?
Nós levamos a dos caboclos, por que não vocês, as das pombagiras, né?
Exatamente, então...
Sensacional. Tá na hora do nosso intervalo de novo e é o último bloco agora. Esse é que é o problema. Vamos lá pro intervalo e já voltamos.
Você está ouvindo Sete Pontos.